Srs. Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. A audiência que vamos ter a seguir foi-nos pedida pela Associação Pediátrica e Oncológica do Hospital de São João, pelo seu presidente, o Dr. Jorge Moreira Pires, que está aqui connosco, sobre a construção da ala pediátrica do Hospital de São João no Porto. Doutor, nós costumamos fazer a metodologia dos nossos trabalhos, costuma ser, damos sempre a possibilidade de poder, à instituição que vem, poder fazer uma introdução de 10 minutos, até 15 minutos, dentro deste período de tempo. Os senhores deputados, por grupo parlamentar, depois colocarão questões e o senhor doutor depois responderá em conjunto às dúvidas colocadas pelos senhores deputados. Depois, se houver alguma questão mais, faremos uma segunda ronda, se for caso disso, sem questões nenhumas. Portanto, eu dava desde já a palavra ao senhor doutor para fazer essa apresentação inicial, para depois fazermos então uma ronda de perguntas dos senhores deputados. Tem a palavra o Dr. Jorge Moreira Pires. Faz favor. Era só carregar. Foi um pequeno... Faz favor, Sr. Doutor.
Antes de mais, muito obrigado pela possibilidade de virmos aqui expor o problema que é a falta de condições no... Mais para aqui, desculpe. A falta de condições que existe na ala pediátrica do Hospital São João. Eu iria expor o tema de dois temas. Primeiro, facultei-me algumas fotografias das condições reais do Hospital São João, para que possam ver, e depois discutirmos também a questão da urgência da construção da nova ala. Portanto, iria começar por falar das condições existentes, aquilo que as crianças convivem todos os dias quando vão ao Hospital São João, e quando eu trago essas fotografias, porquê? Porque eu vi aqui, nesta mesma comissão, julgo eu, o Ministro das Finanças dizer que não compactuava com fotografias... Não, Ministro das Finanças...
Ministro não vem aqui.
Mas o Ministro das Finanças disse no Parlamento... Disse no Parlamento...
Foi numa audição conjunta.
Uma audição conjunta, dizer que as fotografias não compactuava com notícias baseadas em fotografias falsas, em fotografias manipuladas e legendas adulteradas. Ora bem, quem me dera que isso fosse verdade? Repare, os pais não vêm para público expor a situação dos filhos por prazer. Ninguém tem um filho a ser tratado de um problema oncológico e tem tempo ou cabeça para andar a tratar destes fediversos e destes problemas que não é para os pais efetivamente tratarem. Sim, para os políticos e para o administrador do hospital, caso tenha competência. Portanto, neste caso, não parece ter. Portanto, nós vemos o Ministro das Finanças dizer que não compactuava com essas fotografias, com essas notícias falsas, e essas fotografias demonstram bem as condições que o hospital apresenta e oferece às crianças. Janelas com... Estamos a falar de quartos de isolamento, em que estão internadas crianças com níveis de defesa muito em baixo, alguns a zero. Portanto, qualquer problema pode ser fatal, e são quartos que não têm o mínimo de condições, não têm janelas calafetadas, não têm o mínimo de higiene, o transporte... Tem aqui, por exemplo, a quarta fotografia demonstra bem a parede e o sofá num quarto de isolamento, todos rotos, todos partidos. Temos aqui algumas fotografias do interior da ambulância que transporta estas mesmas crianças, que quando são operadas e saem do bloco operatório depois do recobro e vão para o internamento, para o dito isolamento, ou pseudo-isolamento, são transportadas nesta ambulância, que os senhores podem ver, as condições de higiene da mesma ambulância. Portanto, quando estamos a falar de crianças que não têm o mínimo de defesas e andam a ser transportadas nestas condições, andamos a gastar dinheiro em isolamentos, em tudo que é materiais para isolar as crianças, e depois estragamos tudo nestes transportes. Quando abre a porta para meter a criança dentro da ambulância, o motor da ambulância muitas vezes está a trabalhar e entra tudo aquele combustível, o fumo de combustível para dentro da ambulância. Repare, na altura do inverno, estamos a falar de alturas que temos 1 grau, 2 graus no Porto, e as crianças saem do recobro e têm que passar até chegar à ambulância passam sempre uma parte pela parte exterior, quando saem da ambulância para ir para o quarto tornam a passar pela parte exterior. Portanto, estes transportes são miseráveis. Aliás, nós vemos que o Presidente do Conselho de Administração, no dia 10 de Abril, veio ao público em conferência de imprensa dizer que realmente as condições do hospital eram miseráveis. É verdade. E porquê é que isto veio ao público? Veio ao público porque eu entrei no hospital com o meu filho há um ano, faz agora um ano, vi tanta coisa que não funcionava direito e tentei marcar uma reunião com a administração para poder construtivamente melhorarmos as coisas. E quando consegui que um administrador me recebesse, disse, eu venho aqui não para bater, mas para construtivamente melhorarmos as condições das crianças. Foi-me dada a razão em todos os pontos que eu tinha exposto, mas nada foi feito. Em Abril, fartei-me de esperar e pus a comunicação social a tratar deste assunto connosco e até então não conseguimos, ou não deixámos que isso em saco roto. Todos os grupos parlamentares, julgo eu, a seguir à notícia do dia 10 de Abril, foram ao Porto visitar o hospital. Mas o que é certo é que nada foi feito. O que é certo é que o dia-a-dia das crianças continua igual. Não só para as crianças, mas para os médicos, enfermeiros e todas as pessoas que trabalham com estas crianças, vem o trabalho muitas vezes estragado por falta de condições. O médico faz tudo para salvar as crianças e depois as condições estragam aquilo que o médico faz. Portanto, não me parece lógico e andamos aqui com fé diversa para adiar a construção da ala pediátrica. Portanto, as condições do hospital são manifestamente más. O ministro diz que não concorda com as fotografias, mas são verdade. Eu convido qualquer um dos presentes que queiram ir visitar o hospital connosco, não é com visitas guiadas pela administração que mostram o que quer. Venham com os pais, com as pessoas que... Alguns médicos que possam dar a cara, se a administração assim o entender, porque senão não podem falar sem autorização, mas ver a realidade do hospital, que me parece que não é aquilo que transparece aqui a informação que os governantes nos dão a conhecer na comunicação social. Reparem, o Presidente do Conselho de Administração, que devia ser a pessoa que mais interesse tinha que o hospital evoluísse pela positiva, nunca veio contrariar as declarações dos ministros. Nunca veio dizer, não, Sr. Ministro, isto não é manipulado, é mesmo verdade. Eu próprio disse que eram miseráveis as condições quando fiz uma conferência de imprensa. Repare, este assunto estava na gaveta, isto é um assunto que está, espero que se concretize e não se concretiza, a não ser que os pais, mais uma vez, que não era o papel deles, viessem a público trazer o assunto novamente. E, de facto, nós temos que perceber, aliás, todos os presentes julgo que têm interesse em resolver este assunto, temos que perceber se temos interesse em resolver, isto é um problema de saúde pública, efetivamente. Outro dia houve quem dissesse que a ida do Infarmed para o Porto não era um assunto, ou poderia ser um assunto de saúde pública, um caso de saúde pública. Não me parece que assim seja, mas este assunto da ala pediátrica de São João é realmente um caso de saúde pública. Eu pergunto quantas crianças têm que morrer para que se faça alguma coisa para melhorar as condições em que elas se encontram internadas e ser tratadas. Não é só a parte da oncologia que eu falo, toda a pediatria tem carências muito graves. Todo o serviço está completamente ao abandono em termos de administração do hospital. O Ministro da Saúde veio dizer em Abril que em 2 semanas desbloqueava o dinheiro e em 2 anos tínhamos a obra pronta. Foi dito publicamente. O que é que foi feito até agora? Nem a obra pronta, nem desbloqueado o dinheiro que está desbloqueado. O Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de Administração veio dizer que tinha 19 milhões de euros na conta, não podia mexer nele, porque era como se fosse criança, como ele próprio relatou, que tinha o dinheiro na conta, mas não podia mexer nele. Onde é que isso está? Algum dia o dinheiro é dinheiro virtual? Existe? Não existe? Está orçamentado? Está no Orçamento de Estado? Já foi atribuído? Em que rubrica está? São perguntas que nós pais, como leigos, não é a nossa matéria, nós não somos profissionais da comunicação nem desta matéria, perguntamos, mas não há respostas. Não há respostas e continuamos a ver o Presidente do Conselho de Administração vir dizer que se demite se não houver dinheiro, em julho, em agosto não se demitiu e não houve dinheiro. Houve um despacho do conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde há cerca de 15 dias, vai fazer 3 semanas amanhã, que abriam procedimentos concursais para a ala pediátrica de São João. Ora bem, quando eu leio o despacho, eu, e não só eu, mas muita gente, leu aquilo como um retrocesso. Aquilo foi um voltar atrás, foi um voltar à estaca zero. Nós temos um projeto de arquitetura e um projeto aprovado e iniciado a obra, que custou ao hospital 700 mil euros, que vão deitá-lo fora. Vão deitá-lo fora porque dizem que o projeto está caduco. Como é que um projeto que a obra iniciou em 2015, foi aprovado em 2012, a obra inicia em 2015, é parada em 2016 e o projeto já está caduco? O que é possível fazer-se? Está caduco porquê? Porque não querem avançar já, então querem arranjar um pretexto para prolongar mais no tempo e que a coisa não avance. Então vamos lançar outro concurso para um projeto, lançar um concurso para um concurso de obra, para a empreitada, e daqui a 4 ou 5 anos começam a construir. Mais outro tanto para a construção, estamos a falar em mais 8, 9, 10 anos. Portanto, e entretanto, o dia-a-dia daquelas crianças que não estão ali por prazer... É bom realçar isto. As crianças não vão para aquela área, não vão para lá por prazer. Nem os pais vão para o hospital tratar uns miúdos por prazer. São problemas graves, problemas sensíveis. Muitos pais e muitas crianças lutam contra o tempo. Muitas vezes o tempo não existe, não há tempo, não há uma solução. Há casos sem solução, há tudo, mas repare, e essas pessoas que não têm solução veem-se injustiçadas porque ninguém olha por elas. Não há o mínimo de condições. Repare, os médicos, enfermeiros e auxiliares fazem um trabalho fantástico, fazem o que podem e o que não podem, mas sozinhos não conseguem. Se não tiverem instalações, se não tiverem dignidade para oferecer às pessoas, as pessoas sentem-se mal também. Portanto, isto não é um capricho, isto não é um capricho dos pais quererem melhores condições, mas isto é um problema de saúde pública, efetivamente, é um problema da cidade do Porto. Reparem, a cidade do Porto, o Hospital São João, é o único hospital na Zona Norte que nós temos integrado. Tem uma Faculdade de Medicina, tem todas as valências que dão conforto e dão resposta às várias necessidades médicas. Já houve quem me perguntasse porque é que eu fui para o São João com o meu filho. Eu vou explicar porquê, que é para responder a alguma pergunta que vem a seguir por causa do caminho. O meu filho foi operado no Hospital Santo António. O resultado da operação de um pólipo, que era uma coisa simples, veio um resultado maligno e o médico disse-me que ele iria para o IPO. E eu, naturalmente, disse, senhora, passado meia hora ligou-me a dizer que já não ia para o IPO, que ia para o São João, porque o IPO não tinha as valências necessárias para tratar o problema do meu filho. Portanto, eu não escolhi para o São João, fui porque me mandaram, e é um centro de referência de oncologia pediátrica, mas vem-se dizendo muitas vezes que o Porto tem o centro materno infantil, só que o centro materno infantil não dá resposta. O IPO, o próprio IPO não dá resposta a estes casos, a este e a muitos outros. O São João, o serviço de pediatria do São João, é um serviço de referência em alguns tumores, ganha prémios internacionalmente e tem que se criar condições para eles trabalharem. Muitos já fazem, eles têm condições, imaginem com condições. Em abril, uma das questões que foi questionada ou que foi levantada foi a questão das crianças fazerem quimioterapia em ambulatório, portanto, não é internamento, fazem e vão para casa no próprio dia, ser feito em corredores e em condições. E era verdade. Felizmente, com esta notícia que saiu no dia 10 de Abril, conseguimos que o hospital arranjasse umas instalações melhores. Adaptaram uma outra parte que estavam a fazer obras e estamos melhores, efetivamente as crianças têm condições melhores. Não é o ideal, estão feitas em cima do joelho, foi tudo um bocadinho à pressa, mas com boa vontade consegue-se melhorar. E o Presidente do Conselho de Administração também veio aqui dizer, mais uma vez mentira, que a questão da quimioterapia no corredor, que tinha sido um caso pontual, tinha sido avaliado os pós e os contras e que tinha sido decidido que era melhor fazê-lo ali. Não era um caso pontual, aquilo era um caso diário, não era um, eram vários. Todos os dias há várias crianças a fazer quimioterapia em ambulatório. Portanto, era a regra normal e era o usual fazer-se naquele corredor. Portanto, não havia condições para tratar as crianças. Pronto. Aqui nós temos que definir duas prioridades. Primeiro, a construção do novo hospital tem que haver interesse em fazê-lo, julgo eu. Outro dia vimos o Primeiro-Ministro dizer que estava disponível para abrir um regime de exceção, como abriram para os helicópteros dos incêndios, para a construção da ala pediátrica. Eu acho que é um caso que justifica realmente a abertura de um regime de exceção. A obra começou, é continuá-la. Tem um orçamento em tudo, é o regime de exceção, é para chamar as empresas que começaram a obra, olha, querem continuar, vamos a isso, vamos começar amanhã, dizem que já têm o dinheiro. Portanto, se tem o dinheiro é fácil, é só passá-lo para quem possa depois pagar à construtora. Ou então inscrevê-lo no próximo Orçamento de Estado, caso ainda não esteja disponível neste aqui, me parece que seja o que acontece. E depois temos o problema das instalações. Enquanto as novas não são construídas, de a manutenção das existentes e a vontade do Conselho de Administração de dar conforto a quem utiliza o hospital. O Hospital São João é demasiado grande, recebe crianças do Norte inteiro, não é um problema do Porto, é um problema do Norte inteiro. Eu vivo no Porto, mas não sou do Porto, mas fui lá parar e não sou bairrista, mas acho que aquilo é um problema do Norte inteiro, porque aquilo recebe, o hospital recebe crianças do Norte inteiro, portanto temos que as tratar com dignidade. E o Presidente do Conselho de Administração dá-me a ideia que faz render o peixe à espera de notícias do Governo para ir empurrando o assunto com a barriga para a frente. Ora bem, estão aqui os grupos parlamentares todos, eu perguntava aos da maioria governativa, aos senhores do PS, Bloco de Esquerda e PCP, se sempre querem, como o Primeiro-Ministro disse, abrir um regime de exceção ou não, porque nós estamos aqui para ajudar e para colaborar em tudo que tiver ao nosso alcance, embora não seja a nossa função dos pais, mas estamos aqui para ajudar no que tiver ao nosso alcance, avançarmos efetivamente com um regime de exceção para criarmos condições àquelas crianças, não terem que morrer mais crianças para que isto se resolva e que seja olhado este problema com seriedade e com ligeireza no procedimento para tratar dele. Portanto, estou disposto para responder a qualquer pergunta.
Muito obrigado pela sua exposição. Vamos fazer uma ronda pelos senhores deputados. Não, senhor deputado. O senhor deputado vai dizer. Eu trato de responder. Nós na Assembleia da República, ia dizer ao senhor doutor Jorge Moreira Pires, não tratamos as coisas com ligeireza e tratamos as coisas com muita seriedade.
Não sabe o que é que vou dizer.
Sobre essa parte eu ia responder. Se o senhor deputado quer fazer um ponto de ordem à mesa, tem todo o direito. Mas eu não deixaria de fazer esta referência, porque acho que me competia fazê-la.
Se for possível, deixar
esta referência.
Direi com essência do
tem, PS. Tem um minuto para fazer essa referência aqui.
Sr. Presidente, era para a mesa. Ponto de ordem à mesa. A possibilidade de o PS falar em primeiro lugar, sei que é uma regra que está estabelecida que é o primeiro partido, que é o PSD, fala em primeiro lugar, mas se não se importassem, eu falaria em primeiro, o PS, para neste faço de primeiro, porque eu tenho uma reunião a seguir, depois ficava com a Renato Sampaio e o António Salles, a contava na reunião e ia embora. Se for possível, com toda a compreensão do senhor doutor, também
não viria de inconveniente?
Não.
Peço.
Continuado.
Pronto, fica assim, está uma hora, pronto. Então dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Jorge Moreira Pires e cumprimentá-lo pela constituição da Associação Pediátrica do Hospital de São João. E a primeira palavra é, de facto, de reconhecimento pelo trabalho cívico que está a encabeçar. Eu não consigo imaginar, e penso que ninguém nesta sala consegue imaginar o que é ter uma criança diagnosticada com cancro e a fazer quimioterapia e ainda ter que encontrar a cabeça para constituir uma associação e vir à Assembleia da República lutar por aquilo que deviam ser direitos básicos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não vou fingir dizer que eu compreendo aquilo que está a sentir, porque só quem está a viver é que pode compreender, mas posso-lhe agradecer, enquanto deputado da República, o trabalho que está a fazer de cidadania em representação de outros pais, também pais de crianças diagnosticadas e que vivem neste momento com o cancro. De facto, o Partido Social Democrata tem acompanhado toda esta situação com perplexidade e preocupação. Quando, em setembro de 2017, o próprio Ministro da Saúde afirmou concordar com o projeto que existia e que a situação se iria resolver, e depois, em dezembro de 2017, veio dizer que o dinheiro existia e que a situação se iria resolver. E depois, em março de 2018, o secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, que teve responsabilidades no norte do país na saúde, veio dizer que os 20 milhões estavam na conta. De facto, não percebemos. E começamos a perceber que algo não batia certo, porque o Partido Social Democrata faz uma pergunta escrita ao Governo a pedido do extrato bancário do hospital. Os 20 milhões, o secretário de Estado disse que o dinheiro já estava na conta, só não tinha autorização para utilizar, mas que o dinheiro estava lá. Até hoje não obtivemos a resposta do Governo, como seria o nosso direito, enquanto partido fiscalizador da ação do Governo, continuamos sem poder saber, confirmar, de facto, se esse dinheiro está lá, e começamos a desconfiar que se calhar não estava, porque se calhar não estaríamos a viver a situação que estamos a viver. E, aliás, a pessoa responsável pelas finanças deste país demonstrou, como muito bem relembrou, que desvalorizou toda a situação grave que se está a viver no Hospital de São João, precisamente na Assembleia da República. E aí, Sr. Presidente da Comissão, o Ministro das Finanças, aí sim abordou com ligeireza a situação do Hospital.
Senhores deputados, eu pedia que não entrássemos em... Eu pedia que não entrássemos em diálogo e não pedisse... Eu pedia que não entrássemos em diálogo e que aproveitássemos bem o tempo que temos para e concluir, Sr. Deputado Ricardo Batista Leita, a sua intervenção.
Muito bem.
Se houver, temos uma possibilidade mais tarde de fazermos aqui...
Eu tenho aqui o áudio do Sr. Ministro das Finanças.
Mais tarde, podemos, numa segunda ronda.
No qual ele diz que foi uma manipulação das imagens aquilo que nós verificamos no Hospital de São João. Todos os partidos que foram lá tiveram a oportunidade de ver...
Os seus deputados, pedia que deixassem concluir.
Na minha opinião, se me é permitida, o Sr. Ministro das Finanças abordou com ligeireza o tema e foi pouco sério na forma como caracterizou aquilo que foi dito pelo Presidente do Conselho de Administração, que eu penso que ainda está em funções, ainda não o demitiram, e aquilo que foi dito pelos pais das crianças. E, portanto, nós neste momento continuamos a assistir, depois recordam-se bem quando o Sr. Ministro da Saúde veio cá em abril e disse, aliás usou uma expressão que eu não me esqueço, foi o despacito, para nós ouvirmos com muito cuidado, que a situação ficaria resolvida uma, duas semanas no máximo. Estamos a 10 de outubro de 2018. E o que aconteceu depois deste processo todo é que saiu um despacho que volta tudo à estaca zero. E ouvimos da parte do Primeiro-Ministro a dizer que, por ele, cria-se aqui um regime de exceção. Mas o Governo que tem a responsabilidade de governar, nada fez. E a maioria que neste momento apoia o Governo, nada está a fazer. E, portanto, fica a pergunta no ar, o que é que vai acontecer? Portanto, há aqui várias questões.
Senhores deputados, assim não conseguimos. Se não conseguimos concluir as intervenções.
Daqui a 5 dias vamos conhecer o Orçamento de Estado. Agora, há uma coisa que é certa. Aquilo que há um ano era válido pelo Ministro da Saúde, em setembro de 2017, hoje já não é. Agora é preciso iniciar, como foi dito ainda na última audição, o PSD denunciou mais uma vez, na última audição ao Ministro da Saúde, que se voltou à estaca zero, voltamos a pedir projetos, voltamos... É aquilo que o Presidente da Associação Pediátrica Oncológica de São João veio aqui dizer, é absolutamente verdade. Fica-se com a sensação que de 4, 5, 6 anos até termos a nova ala pediátrica, quando foi prometido que seria tudo resolvido rapidamente. O próprio Presidente do Conselho de Administração disse, bom, com isto tudo, na melhor das hipóteses, dentro de 3 anos eventualmente teremos a ala pediátrica. Presidente do Conselho de Administração, que ainda está em funções a trabalhar para este Ministério. E, portanto, há aqui um conjunto de incoerências que não se compreendem. E depois há uma questão que me deixa pessoalmente ainda mais preocupado, que é a ausência absoluta de intervenção desde toda esta situação tem vindo a ser denunciada. Que enquanto se vai empurrando com a barriga politicamente, em que o Governo nada faz, também não se melhoram minimamente as condições. A única diferença que houve face a um ano atrás foi a questão, vou terminar já, Sr. Presidente, foi a passagem do corredor onde as crianças chegaram a ser tratadas em condições de facto inaceitáveis para os contentores. Mas quem visitou sabe, e aquela descrição que foi aqui feita é absolutamente verídica, as temperaturas que se vivem naquela cidade, o transporte do edifício principal para os contentores e vice-versa, crianças em estado de imunodepressão avançada, fruto de processos de quimioterapia, tudo isto é inaceitável, senhores deputados. E, portanto, enfim, coloco-lhe muito concretamente uma pergunta, que é: o que é que a Associação, então, defende que deve ser feito, quer no entretanto para a situação não se resolva e para se resolver definitivamente a situação?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Justo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Jorge Pires e dizer em primeiro lugar que gostaria de manifestar, antes de mais, toda a nossa compreensão e solidariedade perante o drama que o senhor e todos os pais que têm crianças oncológicas têm e que vivem diariamente. Portanto, é um drama que nos toca a todos e, por isso, esta manifestação de compreensão e solidariedade tem que ser aqui manifestada e naturalmente, porque é um drama humano que nos pode afetar a cada um de nós. Depois dizer também que discordámos de alguma forma, de alguma visão que o senhor doutor aqui nos trouxe, e colhi também com aquilo que o deputado do PST acabou também de referir. É preciso ver que este projeto tem, já tem 10 anos. O projeto que estamos a falar, que diz que está pronto, ou que estava pronto, tem 10 anos de vida. Isto quer dizer que está há 10 anos. Este governo está em funções há 3. Há 3 anos. Portanto, o Sr. Deputado Ventura Leite podia dar contenção para depois se quiser refletir. É que a pior coisa que nós podemos fazer aqui é partidarizar uma coisa desta natureza. E eu gostava muito que isto não fosse partidarizado, fosse visto objetivamente com lisura e no estado intelectual que nos deve caracterizar a todos. Portanto, este projeto tem 10 anos. A necessidade da construção da ala pediátrica São João tem muito tempo, não passou por só, não saiu com este governo quando lá chegou. Já existia um projeto há 10 anos. Só que há 10 anos, como também se lembra, não havia ainda o Centro Materno Infantil do Norte, que estava em construção, aliás, estava em pré-construção. Não estava ainda em funcionamento. Portanto, as necessidades da região na altura eram bem diferentes daquelas que são necessidades hoje. Isto faz toda a diferença, Sr. Deputado, que é médico, sabe muito bem o que eu estou a falar, com certeza. Portanto, sabe muito bem. Portanto, este projeto precisa realmente ser revisto, porque a necessidade da rede hospitalar pediátrica é diferente hoje daquela que era há 7 ou 8 anos. Portanto, dizer que não é preciso rever o projeto, não estamos a falar a verdade aos portugueses e não falar a verdade para nós próprios, que sabemos que as coisas não se passam assim. De facto, é um projeto que foi feito numa conjuntura que é diferente daquela que também abraçamos. E por isso é preciso rever, está a ser revisto. Vai ser revisto e está a ser feito um estudo jurídico que o hospital está à espera a todo momento dele, para ver se com a revisão que seja feita pontualmente, que é preciso fazê-la, não é? Para diminuir custos também ao hospital e ao custo que o país tem que suportar, para ver se é possível com a revisão atingir aqueles limites que permitam que a obra avance rapidamente e em janeiro está a avançar a obra. É nisso que estamos a trabalhar, estão todos a trabalhar, está o governo, está o hospital, estão os projetistas, estão os jurídicos a trabalhar seriamente no sentido de viabilizar a obra o mais rapidamente possível. Portanto, vir para aqui ouvir, dizer coisas diferentes desta, é que, de facto, manipular a situação, de facto. Portanto, eu não posso aceitar que se continue nesta tentativa, de facto, de faltar ao rigor e à verdade. De resto, o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro da Saúde assinaram já um despacho, que está em vigor, a autorizar a abertura do concurso ao Hospital São João, a utilizar o concurso, logo que haja condições para que o concurso avance. E é por isso que
foram lá lançadas as primeiras pedras.
É por isso que os juristas estão a trabalhar no sentido de.
Senhores deputados.
Senhores deputados.
Senhores deputados.
Senhor deputado, deixe concluir. É por isso. Não, falo para
todos. Senhores deputados.
Para toda a Câmara, posso doutor também. Com certeza que posso doutor também e posso doutor também.
Senhores
não
deputados.
Faltar a verdade, é assim mesmo. Portanto, este projeto tem a idade que tem o tempo que tem, é preciso, há vontade para avançar com o projeto, já havia quando este governo cá chegou, já havia, Sr. Deputado, e não éramos nós, estávamos no governo antes, estou a responder a todos, estou a responder também aos doutores, e assim também. Portanto, é preciso que tenhamos aqui noção de responsabilidade, é isso mesmo que está aqui em causa, noção de responsabilidade de todos, e que sejamos compreensivos com o conjunto que estamos a viver, que não é fácil, temos um projeto antigo, que tinha um determinado orçamento, que é preciso revê-lo, e o projeto também, sabe quantas camas é que previa o projeto antigo? Acho que eram cerca de 200 camas. Numa altura em que não havia centro de materno infantil que está a funcionar, é preciso reconfigurar aquilo tudo. Não concorda com isso? Não, quem é que não concorda com isso? O consultor se me concordará também. Por isso, eu fico por aqui, nesta fase, lamentando que se não sejamos corretos e rigorosos perante os factos que estão em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava, antes de mais, de cumprimentar o Dr. Jorge Moreira Pires perdão, e saudar também a formalização da associação que também apresenta aqui nesta audiência. Ponto número 1. O projeto para a resolução deste problema, melhor dizendo, a resolução deste problema, a construção da ala pediátrica no Hospital São João, já demora tempo demais. Vem de legislaturas anteriores, mantém-se nesta legislatura. O Bloco de Esquerda sobre isso tem sido muito claro. Em audições que foram feitas aqui ao Ministro da Saúde, em audição conjunta com a Comissão de Finanças, ao Ministro das Finanças, temos dito isso sempre. Aliás, no início deste ano houve um projeto de resolução, exatamente do Bloco de Esquerda, que deu lugar a uma resolução da Assembleia da República, porque foi aprovado, solicitando o desbloqueio imediato de verbas para a construção da ala pediátrica do Hospital São João. Exatamente porque consideramos que a situação não se pode arrastar mais. Mas creio também que é necessário fazer um ponto prévio sobre muita confusão que existe nesta discussão. Não estou a dizer que é uma confusão do Dr. Jorge Moreira Pires, ou que o Dr. Jorge Moreira Pires tenha trazido essa discussão, não é isso. Mas é publicamente há uma grande confusão sobre alguns aspectos desta discussão. É que não existia antes nenhum, existia um projeto de 2012 do Hospital São João, mas não existia nenhuma obra no terreno, nem existia financiamento para essa obra. É preciso que nos lembremos disso. Houve dois lançamentos de pedra, de duas primeiras pedras, havia uma associação privada que tinha angariado qualquer coisa como 1/20 do dinheiro que era necessário para o projeto e que não tinha dinheiro para o projeto, tão simples quanto isso. Portanto, a solução, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, tem que passar necessariamente por dinheiro público para garantir a obra. Não é por 500 ou 600 mil euros que foram angariados por uma associação privada e que depois tinha projeto ir angariando à medida que vai construindo, que era uma coisa que estava mesmo na cara ver que era impossível de acontecer. E por isso, o que nós defendemos é, tem que haver dinheiro público para fazer esta obra. E ela tem que ser feita integralmente com dinheiro público, é a única forma de garantir que a obra acontece. Sem essa garantia, não há obra nenhuma, não há preciso enganar-nos. E, portanto, até ao momento em que foi transferida quase 20 milhões de euros, não havia obra nenhuma. Não é possível enganar-nos sobre isso. Não havia obra nenhuma, porque nem sequer havia financiamento para essa obra. Neste momento, aquilo que é preciso garantir, do nosso ponto de vista, são três coisas essenciais. Um, que as atuais instalações provisórias, e como bem disse, necessitam de qualificação e melhoria, tem que ser, porque qualquer projeto de obra, qualquer construção, por muito rápida que seja, demorará sempre tempo, e aquelas instalações provisórias não podem também continuar a degradar-se. Portanto, aquilo que nós defendemos é que deve haver investimento também naquela situação provisória para garantir as melhores condições possíveis às crianças que ali são atendidas. Nós sabemos, por exemplo, que o Conselho de Administração, porque reunimos na segunda-feira passada, portanto há dois dias, novamente no Hospital São João, sobre o assunto, sabemos que há um pedido de autorização, uma solicitação de autorização de cerca de 200 mil euros para fazer essas obras, nas instalações provisórias, até para alargamento das mesmas instalações. Nós concordamos com essa visão, comprometemos-nos junto do Governo, fazermos chegar isto junto do Governo e também pressionarmos para que haja rapidamente a autorização para esses 200 mil euros, para melhoria nas instalações provisórias. Ponto número 2, é necessário que o projeto esteja concluído o mais rapidamente possível. Aquilo que nós queremos que aconteça é uma revisão do projeto de 2012, não é voltar à estaca zero nem fazer um novo projeto, é a revisão do projeto de 2012. Foi-nos dadas garantias que, se não houver impedimentos jurídicos de outra monta, que se a revisão do projeto puder ser feita, que em dezembro, início do próximo ano, estará tudo pronto para lançamento da obra, com a revisão de projeto, e é isso que nós queremos garantir, que o projeto não volta à estaca zero, que não é preciso fazer nenhum novo projeto, porque aquele é de 2012 e foi pago pelo hospital, e portanto que é preciso a revisão desse projeto para acelerar o processo. Ponto número 3, garantir, e isso só uma palavra do Governo é que pode garantir, aliás foi isso que nós dissemos até na segunda-feira, certamente viu, garantir que o Governo se compromete com uma coisa muito simples, que é, assim que o projeto esteja preparado e assim que o hospital esteja em condições de fazer o lançamento da obra, os 19,8 milhões que estão na conta do hospital podem ser utilizados para lançar imediatamente a obra. É tão simples quanto isso, porque não pode haver depois, do nosso ponto de vista, mais tempo perdido à espera de uma autorização, etc., para lançar a obra. Pelo meio, nós estamos disponíveis a remover obstáculos que possam dificultar todo o processo. Por exemplo, para a semana discutiremos também um projeto de lei do Bloco de Esquerda para retirar as entidades do Serviço Nacional de Saúde do âmbito da Lei dos Compromissos. E esse projeto pode ser importante para acelerar o processo, porque nós vemos, temos visto numa série de investimentos em muitos outros hospitais, o não visto prévio por parte do Tribunal de Contas, por causa de falta de fundos próprios, de falta de saldo positivo, etc. Excepcionar o Serviço Nacional de Saúde da aplicação da Lei dos Compromissos do PSD e do CDS-PP melhorará e facilitará certamente o processo. Não pomos de parte outras iniciativas, mas para terminar, do nosso ponto de vista, aquilo que nos parece fundamental, e é esse o nosso compromisso, é, e resumindo, Sr. Presidente, em 10 segundos, obras imediatas, investimento imediato nas instalações provisórias para garantir as melhores condições possíveis enquanto não há a concretização da nova ala pediátrica. Ponto número 2, que o projeto seja revisto e esteja rápido, mais rapidamente possível. Ponto número 3, a garantia que, quando o projeto esteja concluído, há autorização para utilizar a verba de quase 20 milhões para iniciar a obra. Ponto número 4, remoção de possíveis obstáculos que podem demorar depois no lançamento da obra, e desse ponto de vista o projeto de lei que nós já apresentamos sobre a Lei dos Compromissos parece-nos que pode ajudar. E se pudermos fazer algo mais ainda para ajudar, pode contar connosco.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dr. Jorge Moreira Pires, eu queria começar por lhe agradecer. E por lhe agradecer não é só o relato que nos fez aqui, na primeira pessoa, de uma situação que é sempre uma situação muito difícil, de um pai que tem um filho numa situação de saúde muito especial e que vê as condições em que o seu filho está a ser tratado. Agradecer não é só trazer-nos aqui as fotografias que muitos de nós conhecem na realidade. O Grupo Parlamentar do CDS já fez mais do que uma visita ao Hospital de São João. Eu próprio estive no Hospital de São João, consigo comprovar como verdadeiro tudo o que aqui está, e acho que isso até é importante para demonstrar a insensibilidade com que alguns membros do Governo, nomeadamente o Sr. Ministro das Finanças, tratou muitos daqueles doentes, muitas daquelas famílias aqui neste mesmo Parlamento. Acima de tudo, o que eu lhe queria agradecer é a capacidade, a cidadania que um conjunto de pais e de mães tiveram de, mesmo estando numa situação que é uma situação pessoalmente muito difícil e muito frágil, perceberem que tinham de se juntar, tinham de se associar para lutar por um direito que é inegavelmente vosso. E eu acho que esse ato de cidadania, aqui, perante, na Casa da Democracia, perante os representantes do povo português, tem de ser agradecido. E por isso mesmo, muito profundamente, muito sinceramente, agradeço-lhe toda essa capacidade que teve de, ultrapassando a dor, ultrapassando o sofrimento, vir aqui e, mais uma vez, tentar ajudar, tentar sensibilizar o poder político a fazer uma coisa que é o que eu achava que todos nós queríamos, que muito rapidamente este projeto desta nova ala pediátrica do Hospital de São João para cuidados oncológicos pediátricos seja uma realidade, porque concordo totalmente consigo, não é uma questão do Hospital de São João, não é uma questão da cidade do Porto, é uma questão do norte do país, de Bragança a Viana, de Viana a Aveiro. Este hospital serve todas aquelas populações e por isso mesmo é muito importante importante para nós, conseguimos garantir a construção efetiva deste espaço. Isso é a nossa maior preocupação. Eu não quero fazer aqui mais uma vez a radiografia do processo, porque ela já foi feita por quase todos os deputados que me antecederam. É importante só lembrar que o próprio Grupo Parlamentar do CDS conseguiu aprovar ainda este ano, no final da sessão, um projeto de resolução que pedia, foi aprovado por unanimidade, não houve uma questão política sequer sobre essa matéria, que pedia que a abertura urgente de todos estes mesmos procedimentos, porque o que é espantoso neste caso é que nós sabemos que está lá tudo. Está lá o dinheiro. Se estão lá 20 milhões de euros, não há sequer uma questão com a lei dos compromissos. Está lá o dinheiro que pode ser efetivamente usado. Só seria uma questão a lei dos compromissos se o dinheiro eventualmente não estivesse lá. Mas é-nos dito pelo Conselho de Administração, é-nos dito pelo Governo, pelo Ministro das Finanças, que o dinheiro está lá. Está lá o projeto. E depois até lhe queria fazer uma pergunta específica sobre esta matéria. Portanto, está lá tudo o que é preciso estar. Parece que a única coisa que não está é a vontade política de fazer este mesmo projeto. E isso, de facto, é algo que só o poder político é que pode ultrapassar. E eu confesso que fiquei, e a expressão é minha, não é sua, fiquei muito chocado com a atitude muito leviana de um Primeiro-Ministro que vem ao Parlamento e que transfere uma responsabilidade que é sua. Esta responsabilidade é, antes de mais, uma responsabilidade do Governo, para outros. É uma coisa que, às vezes, alguns políticos têm a capacidade de fazer, que é, têm uma responsabilidade, têm a possibilidade, nas suas mãos, de resolverem essa questão, mas, de repente, a responsabilidade passou a ser de outros, passou a ser do Parlamento, veja lá que até passou a ser dos partidos da oposição, que agora têm de aprovar aqui um conjunto de alterações para que a obra possa ser feita, como se esse Primeiro-Ministro não representasse até um partido político que tem um grupo parlamentar que podia propor isso mesmo. Mas, mais uma vez, eu não quero fugir aqui para, muitas vezes, a dimensão da falta de vontade política, ainda que eu perceba que o que nós temos de resolver é exatamente essa falta de vontade política. Eu quero perceber aqui como é que, efetivamente, no mais curto espaço de tempo, e todos nós sabemos que um procedimento destes, uma obra destas, demorará sempre algum tempo, como é que nós, no mais curto espaço de tempo, conseguimos garantir duas coisas. Primeiro, que a obra é feita. Segundo, que enquanto a obra é feita, podemos dar as melhores condições possíveis às crianças e às famílias que têm de frequentar aquele espaço que eu frequentei. E são, de facto, contentores com um pessoal que é absolutamente extraordinário. E eu queria aqui também, porque acho que é muito justo, realçar a capacidade de todos os médicos, todas as enfermeiras, todos os auxiliares que estão a trabalhar naquelas condições que também são muito difíceis para elas. Mas eu que falei com várias famílias no Hospital de São João, todas elas me disseram que a qualidade do serviço humano de todos os profissionais que lá estão é absolutamente inatacável, é de facto extraordinário nessa mesma dimensão. E gostava de lhe perguntar, dentro do meu tempo, três questões muito focadas. Primeira questão muito focada. A informação que nos chegou, e eu gostava que nos pudesse confirmar ou não, é que aquele projeto que existia inicialmente, que já tem alguns anos, já foi reformulado, já foi revisto por este Conselho de Administração. Seria uma pergunta muito concreta, porque se de facto este Conselho de Administração já teve, pode-se de rever aquele projeto, toda a questão que anda a ser dita de que o projeto é muito antigo e portanto tem de se lançar um concurso para rever o projeto, deixa de fazer um bocadinho sentido. Depois uma segunda pergunta. Na sua opinião, que sentimento é que tem relativamente ao facto de, percebendo que está o dinheiro disponível, percebendo que até existe um projeto que está disponível, o Governo fazer um despacho em que nomeia uma comissão, a mim pessoalmente faz-me lembrar aquela velha expressão que se dizia, nomeada a comissão, resolvida a questão, para possivelmente estudar, encontrar aqui soluções, o que é que acha que vai resultar disso? Não é uma leitura política. O que é que acha que na prática resulta de estar a lançar agora há 15 dias, com o ano praticamente a concluir, com transições de orçamentos e de saldos a acontecerem, o que é que acha que resulta efetivamente? Terceira questão muito focada. Na vossa opinião, que tipo de melhoramentos é que era preciso fazer neste momento para garantir que, até à conclusão da obra, se consegue garantir melhores condições para aquelas crianças e para aquelas famílias? E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Eu queria naturalmente agradecer a presença. Naturalmente que estamos todos a lidar com situações muito dramáticas, crianças em situações muito complicadas, e isso mereceu da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, uma intervenção muito determinada. Não só na denúncia, na exigência da resolução urgente do problema, em que naturalmente registamos o atraso no despacho da autorização para a aplicação dos fundos, e questionamos o Governo por diversas vezes, apresentamos dois projetos de resolução, um sobre a ala pediátrica propriamente dito e um outro sobre as questões mais gerais do São João, que são muitas, que importa resolver, e naturalmente foi com com bons olhos que vimos que finalmente foi desbloqueada a verba para dando autorização para avançar com a construção e com o avançar do processo de construção. Nós não podemos transformar uma boa notícia numa má notícia. E eu não vejo a perspectiva do despacho de autorização para avançar com o processo de construção como um retrocesso que é colocado face aos pais e às crianças. Nós temos um problema que importa resolver. O problema é avançar com todos os aspectos burocráticos para que a obra avance o mais depressa possível. Nesse sentido, nós no dia 18 temos um projeto de resolução que vai ser discutido na Assembleia da República, que recomenda exatamente ao Governo que avance o mais depressa possível com todos os processos burocráticos que permitam o avanço da construção o mais depressa possível, mas nós temos que dizer que efetivamente esta matéria dos atrasos na construção da ala pediátrica tem responsáveis, tem razões de ser e como foram cometidos erros que não podemos voltar a cometer. O projeto do Joãozinho, em que o Governo desresponsabilizou-se e atirou responsabilidades para os mecenas, atirando para eles a responsabilidade da construção da ala pediátrica, foi desastroso. Desastroso do ponto de vista político, do ponto de vista da resolução do problema. Porque adiou a resolução do problema, atirando para privados o problema e a sua resolução. E isso teve o alto patrocínio da senhora Maria Cavaco Silva, dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, com vários ministros a visitar o projeto, uma ala pediátrica de Pão Joãozinho, e a apontar o caminho da ala pediátrica até às fotografias ali do seu deputado Mota Soares enquanto ministro. E, portanto, nós temos responsáveis políticos que foram responsáveis pela situação desgraçada que se criou. Porque, efetivamente, o projeto da ala pediátrica do Joãozinho foi, efetivamente, um desastre para as crianças, para o Serviço Nacional de Saúde e mais, colocou a questão da construção da ala pediátrica nas mãos de interesses privados, porque o financiamento que estava previsto era em troca da construção de um hipermercado nos terrenos do São João, nos terrenos de São João, comprometendo aquilo que é o espaço disponível para a futura ampliação daquela unidade hospitalar. Quer dizer, é em troca de construção de hipermercados que constroem salas pediátricas, comprometendo a funcionalidade do próprio hospital. Bom, um desastre completo para dizer que os senhores deputados do PSD e do CDS deveriam ter um bocadinho mais de cuidado na forma como falam e abordam este problema. Porque, efetivamente, quando se atira uma pedra ao ar, é preciso ter cuidado que ela não caia na cabeça deles próprios. E cai redondamente, neste caso, também. Dito isto, e o grupo parlamentar do PCP tem legitimidade porque fez muita pressão para que a portaria de extensão de encargos finalmente fosse publicada, dito isto, é preciso que se tomem todas as medidas para que, efetivamente, o projeto avance o mais depressa possível. E é nisso que nós estamos empenhados e temos projeto de resolução. Sem, naturalmente, ultrapassar aquilo que é as obrigações legais. O projeto de arquitetura, para que não haja dúvidas, é do Hospital de São João. Houve quem lançasse dúvidas relativamente à titularidade do projeto. E ainda íamos ver os ditos mecenas, que afinal seriam o obstáculo à construção ou à utilização do projeto de arquitetura. Isso parece estar afastado e é preciso afirmá-lo categoricamente que não há nenhum problema legal na utilização do projeto existente. É preciso fazer adaptações, redesenhá-lo, atualizá-lo, e isso deve ser feito o mais depressa possível para que a obra avance efetivamente o mais depressa possível. É preciso ultrapassar os problemas burocráticos, mas sinceramente eu acho que é um erro transformar uma boa notícia, que é a portaria e a publicação da portaria de extensão de encargos, numa má notícia. Porque sinceramente eu não acredito nisso. Porque é preciso naturalmente utilizar a influência política e utilizar toda a pressão sobre o Governo para que o processo avance o mais depressa possível. Isto não constitui, na nossa opinião, um voltar atrás e um retomar do processo. Não é. Sinceramente, não julgo que seja. E é um erro fazer essa avaliação. E nesse sentido não estamos de acordo. Dito isto também, para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer que da nossa parte podem contar, como tiveram no passado, com todo o empenho possível por parte do Grupo Parlamentar do PCP, para que efetivamente isto, a obra, avance o mais depressa possível, que sejam feitas as melhorias necessárias para que em condições de conforto as crianças estejam o melhor possível e avance rapidamente a obra. Sinceramente, eu acho que a portaria de extensão de encargos, a autorização para gastar o dinheiro, foi uma conquista dos pais, da administração do hospital, dos diferentes grupos parlamentares que fizeram pressão sobre essa, para que isso acontecesse, e é preciso é que efetivamente se concretize esta melhoria e esta construção desta ala pediátrica no São João. E disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Dr. Jorge Moreira Pires para fazer aqui um ponto de situação e responder aos seus deputados aqui com 15 minutos, mais ou menos tabelado. Depois poderemos fazer uma terceira ronda, uma segunda ronda aqui para se for necessário. E já há alguns pedidos que podemos fazer até para fecharmos aqui esta discussão. Tem palavras, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Eu vou começar aqui pelo grupo parlamentar do PS, que diz que o projeto tem 10 anos. O projeto que eu tenho aqui a cópia diz que é 2012. Não tem 10 anos e quando se iniciou a obra, repare, existe uma associação a qual eu não estou vinculado, não tenho nada a ver com outra associação, o lugar para o Joãozinho. Somos plano estratégico, repare uma coisa, mas o deputado saberá tão bem como eu, ou melhor, tem a obrigação disso pelo menos, saberá que o CMIN, o Centro Materno Infantil, demorou quase 30 anos a ser construído e um orçamento que ia de 8 a 10 milhões de euros custou 60 milhões de euros ao Estado, porque foi feito em cima de joelho. E nós temos um erro, temos um dado concreto, uma coisa que não correu bem. E foi feito, mas não foi pensado como deveria ter sido. Repare, há camas a mais, o senhor diz-me que temos camas a mais no Porto com esta construção da ala pediátrica nova, ficamos com camas a mais. O único hospital que tem os serviços todos integrados, aliás, há um artigo da doutora Maria João, médico-oncologista pediátrica, que refere bem isso, porquê que aqueles miúdos não podem ir para o IPO e para o CMIN. Eu posso facultar uma cópia do artigo que trago aqui, posso-lhe facultar. Repare, é o único hospital que temos na Zona Norte que tem todos os serviços, inclusivamente tem a Universidade da Faculdade de Medicina, que a parte de pediatria é uma parte muito importante na formação dos futuros médicos. Portanto, se em 2012 o projeto é feito baseado nas necessidades que achavam que eram necessárias, julgo que em 2012, eu não sei se o CMIN já estava a trabalhar ou não, tenho essa informação correta, mas se é aprovado na altura em que já estava o CMIN ou pronto ou quase pronto, então não deveria ter sido feito este projeto para o hospital desta dimensão, porque o CMIN não era uma coisa nova. Portanto, foi mal feito, se está mal, já estava mal feito desde raiz. Portanto, parece-me aqui que o facto de agora virem dizer que o projeto está desatualizado, que tem que ser reformulado, para quem vive, e o senhor tem que se pôr na nossa posição, dos utentes, das pessoas que convivem e que frequentam estas condições hospitalares, eu posso lhe dizer que entre outubro e abril dormi mais noites no hospital do que em casa. E posso lhe dizer que não dormia, pernoitava, porque ele não é dormir. Portanto, apercebi-me de várias coisas que só quem passa por isso, só quem passa pelas situações concretas é que tem noção do que estamos a falar. Repare, quando eu digo que à uma da manhã vem uma ambulância buscar o miúdo para os cuidados intensivos, por exemplo, que estão 0 graus, está a chover torrencialmente, e o miúdo sai do conforto de 30 graus e vai para aquele ambiente, para uma ambulância, e vai para o edifício central, torna a saída da ambulância, tudo isso põe em risco a saúde das crianças, que é o que me interessa a mim. A mim e aos pais e aos médicos e profissionais de saúde, repare, não é só aos pais, os próprios médicos também lhe interessa isso, porque é o trabalho deles que está em causa. O sucesso do trabalho dos médicos tem muito a ver com as condições que eles têm para trabalhar. Repare, como é que é possível, pergunto-lhe, já visitaram o hospital, devem ter visitado então os serviços que tanto se fala que estão carenciados. Não sei se foram, tenho dúvidas, mas perguntava a quem tenha visitado o hospital se foram ver o edifício, o serviço de queimados pediátricos do Hospital São João. É que o edifício, o serviço de cuidados queimados pediátricos de São João é o único no norte do país. E, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga que aquele serviço, os miúdos não podem ir para o Joãozinho, porque a gente tem que estar perto de um bloco operatório, porque para mudar o penso muitas vezes têm que ser anestesiados, e é uma coisa extremamente dolorosa, então tem que estar perto de um bloco operatório. Têm umas condições miseráveis, e isso os senhores não visitaram, porque o Presidente do Conselho de Administração não interessa mostrar esta parte do hospital, e está ligado à pediatria. Não mostra porque não convém mostrar mais podres, vão mostrando à medida que se vai divulgando pelos pais e por quem vai divulgando. Pá, não tem esse serviço, não tem uma banheira para dar banho aos miúdos que lá estão muitas vezes meses a fio. Tomam banho com compressas numa marquesa que é miserável. Não tem uma sala de tratamentos. Os miúdos que vêm fazer tratamentos de queimados, à unidade de queimados pediátricos, fazem ao pé dos miúdos que estão internados. Portanto, imagino o que é que isto para contaminações. Eu não sou médico, mas está aqui, pelo menos um ou dois médicos que eu estou a ver. Há aqui vários médicos. Portanto, o senhor saberá melhor que eu, então, que aquilo que eu estou a dizer é uma coisa extremamente perigosa e delicada. Mas não existe. Repare, o que é que nós vimos o Presidente do Conselho de Administração fazer? Fez alguma coisa para melhorar? Repare, nós estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é dar condições ao que lá está, neste momento. E melhorar as instalações, melhorar o espaço físico para estas crianças, eu acho que é um problema de saúde pública, tem que ser mesmo olhado como tal. E tem que ser visto como uma emergência, de tal forma que todos os procedimentos legais que têm que ser cumpridos, eu percebo que a lei não pode ser, não podemos dar um pontapé na lei e fazer tudo o que nos apetece no dia a seguir. Mas as pessoas que vivem a realidade e que vivem e que veem pais a lutar contra o tempo quando o tempo não existe, muitas vezes, como é que o senhor deputado faz ver essas pessoas que estamos à espera de uma resolução, estamos à espera de um ajuste do projeto, que já está há não sei quantos anos, estamos à espera disto, daquilo. Repare, este assunto, até abril, estava na gaveta. Este assunto, se o senhor reparar, começou a ser falado insistentemente quando eu fiz uma notícia com o Jornal Notícias, dia 10 de abril. E porquê que eu fiz essa notícia? Porque o Presidente do Conselho de Administração, ou não foi com ele que eu reuni, mas com o Dr. Renato, com quem eu reuni, me deu razão em vários pontos que eu critiquei construtivamente. Pá, eu podia ter escrito, quero que toda a gente escreva num livro amarelo, esqueci, isso não me dá nada. Eu fiz o que ninguém faria, foi ir lá à administração e dizer assim, há aqui problemas que têm que ser vistos, vamos em conjunto melhorar. Que eu acho que assim é que se evolui, não é estar a bater, nunca mais evoluímos também. Repare, e a administração demonstrou que não tem interesse porque falava o que é que as pessoas pensavam e o que é que normalmente acontece. Sabe disso também, ou melhor que eu também, que é, há uma notícia, uma coisa incomodativa, ela fala-se dois ou três dias e depois morre o assunto. Infelizmente é verdade. Portanto, só que este assunto é um assunto tão delicado e tão urgente de ser tratado, porque merece ser tratado como uma urgência, merece ser tratado com delicadeza, com seriedade. Portanto, nós não podemos estar à espera de fé divers. E quando disse leviandade ou ligeireza a tratar do assunto, repare, os senhores deputados se puserem numa posição de quem lá está a ver miúdos que não têm uma esperança de vida e que os dias que lhe restam muitas vezes são passados a resolver e mal passados, repare, os médicos, enfermeiros, auxiliares, toda a gente, a equipa do hospital é fantástica. Imagino que se não fosse. Era um problema ainda maior. Agora, repare, nós achamos que o projeto pode até precisar de um ajuste ou outro, sim senhora, mas não acredito, não posso acreditar que em 2012, quando ele é feito, até agora tenha evoluído a situação de tal maneira que tem que ser refeito e que venha atrasar o problema. Eu acho que não faz sentido. Depois pergunto foram desbloqueados os 19 milhões de euros. Ora bem, o Presidente do Conselho de Administração diz que tem lá o dinheiro, mas não pode mexer nele. O dinheiro existe, mas é um dinheiro virtual ou existe mesmo? O senhor deputado aqui do PSD diz que pediu uma consulta do comprovativo que o dinheiro existe à borda do hospital para poder ser utilizado. É que uma coisa é dizer, nós já vimos muitas vezes que o Ministro da Saúde e o Primeiro-Ministro também vão dizer, hoje dizem uma coisa e amanhã dizem outra. O caso do Infarmed, temos agora, muito em breve, esse caso. Portanto, o que eles dizem hoje, amanhã pode não ser verdade. Portanto, nada melhor, como o senhor deputado do PSD disse, que é, então, se têm tanta certeza que estão a dizer, mostrem onde está o dinheiro. É dinheiro virtual? Foi inscrito em que orçamento? Onde é que está a rúbrica desse dinheiro? Ora bem, são tudo perguntas que os pais que estão no dia-a-dia levantam. Porquê? Porque acham, nomeadamente, a mim parece-me que são tudo maneiras de dizer as coisas pouco claras para que isto vá andando para a frente e não se construa a ala pediátrica do São João. Repare, nós vivemos uma época de melhoria económica, sem dúvida, o déficit a descer, o crescimento da economia a subir, mas prevêem-se dias menos fáceis. Infelizmente, isto tem ciclos e nós estamos a prever que o petróleo possa subir, a taxa de juros possa subir e nós vamos ter problemas no curto espaço de tempo. Portanto, agora não há dinheiro, ou o dinheiro é virtual, mas quando for a altura de fazer, quando tudo isto estiver pronto para se avançar com a construção, se calhar vão dizer, oh, agora estamos em crise, não temos dinheiro para construir. E os pais continuam mais tempo à espera e as crianças a lutar contra a vida e a lutar contra o tempo nestas condições. Portanto, queria-lhe só dizer que a questão do projeto não tem 10 anos, pode haver preliminares de 10 anos, mas o projeto que efetivamente foi começado, a primeira pedra foi lançada, bem ou mal, não é isso que interessa, interessa que tem que se andar para a frente, é de 2012. Portanto, é de 2012 e temos que tentar pô-la a andar para a frente. Já ouvimos também que falam, se o projeto vai ser refeito, se o projeto vai ser reajustado, já ouvimos aqui vários elementos da ala governativa a dizer que vão desbloquear 23, 22, 25, já ouvimos valores completamente diferentes. Como é que se atribui um valor de uma coisa que não está ajustado ao projeto? Se o projeto é diminuído, o valor vai ser diminuído. Como é que se fala em valores, vai ser atribuído um valor se nós não sabemos o que é que vai ser preciso? Não sabemos, portanto, há valor? Há. Olha, temos X dinheiro para gastar, temos que encaixar o projeto nesse dinheiro. Ou então, não, temos que o fazer depois orçamental. Portanto, isso são tudo situações que vão levar ao arrastar da situação, que é o que nós não queremos. E quando eu vejo o Primeiro-Ministro, numa entrevista ao Expresso, dizer que tinha dúvidas, isso foi dito pelo Primeiro-Ministro, tinha dúvidas que a polémica em volta da saúde seja tão verdade como parecia fazer ver na comunicação social, eu convidava o Sr. Primeiro-Ministro, e ver as condições da ala pediátrica de São João. Aliás, não é só São João. Repare, no Porto temos o caso ontem de Gaia, que temos 30 diretores de serviço que demitiram. É diferente. Ouça, todos eles têm... Repare, todos eles têm a sua razão. Agora, o problema na saúde não é só o São João. Repare, o problema da saúde não é só o São João. Eu falo num caso concreto que é aquele que eu vivo de perto e é aquele que eu estou... E que me interessa, não interessa a mim, repare. Sr. Deputado,
eu pedia que não entrássemos aqui em diálogo e deixássemos acabar a intervenção. Isto eu é isso ao Sr. Deputado João Marques, e eu pedia deixasse. Sr. Deputado, faz favor de acabar a sua intervenção.
Vou só fazer um reparo aqui ao Sr. Deputado. Assim, a mim não me interessa, eu vou dizer mais. Tudo o que eu estou a lutar aqui já não vai ser utilizado pelo meu filho, felizmente. Mas é para as crianças que hão de vir. E as que hão de vir e as que lá estão. E aquelas que não têm força não têm capacidade de reclamar, não têm moral, não têm, estão tão desanimados muitas vezes, não têm maneira de fazer ver os seus interesses, nós temos a obrigação moral de os ajudar, porque felizmente já não vai ser para o meu filho. Mas os outros que lá estão e os que vêm têm direito a ter condições dignas. Pronto. Em relação à associação que começou a construir a obra, foi dito aqui que havia contrapartidas. Repare, a associação foi constituída. O início da associação, eu não tenho nada a ver com a associação Lugar para um Josinho, são coisas diferentes, mas fui-me informar, como os senhores fazem, e também fui. Ela foi constituída em que membros da associação pertencia ao Conselho de Administração do Hospital. Depois, como foi dada como interesse público, tiveram que sair da administração da associação um Josinho. Ela não é clandestina, há um protocolo, aliás, o hospital, na entrada principal do Hospital São João, os senhores já fizeram visitas ao Hospital São João, vêem lá uma parede inteira com desenhos alusivos à São João, com desdobráveis, com publicidade. Portanto, como é que a administração, se acha que a associação Lugar para o Zinho é clandestino, isto é, não tem legitimidade para fazer nada, não querem, não arranjaram dinheiro, aqui foi dito que arranjaram 20 avos daquilo que era preciso, repare, e deixam lá manter a imagem deles dentro do hospital. Há alguma coisa aqui que não bate certo. Repare, eles não foram chamados, não se ofereceram para fazer, foram abordados por alguém governativo, alguém do governo, para que ajudassem nesta construção da ala pediátrica. Como nós estávamos numa altura de... Estava a Troika, estávamos com... Foram lançadas duas pedras, repare. Não foram lançadas duas pedras. A obra foi faturada, foi começada e já foi faturada 540 mil euros. A obra já pagaram às construtoras, eu posso perguntar às construtoras quanto é que eles já receberam. Portanto, houve um trabalho que foi iniciado. E de repente já não serve, vamos pô-los de fora. Repare, então porquê é que não chega um entendimento? Olha, os senhores não têm o dinheiro todo, vamos nós continuar. Repare, o projeto foi orçamentado por uma entidade privada. Portanto, normalmente, das entidades privadas, os projetos são mais baratos que o público. Porquê é que não se aproveita do trabalho que está feito? Se é positivo, vamos aproveitá-lo. O objetivo aqui, o que é? É continuar e fazer a ala pediátrica de São João o mais rápido possível. Sem dúvida que é a emergência que nós temos como Em relação às obras, perguntaram-me ali, o senhor deputado do Bloco de Esquerda perguntou-me também, em relação às obras que eram necessárias para melhorar as instalações existentes. Repare, aquelas instalações são alugadas, como veio há pouco tempo também a público, paga-se uma renda, dizem que exorbitante, não faço ideia se é exorbitante ou não, mas paga-se uma renda e aquilo tem o senhorio. Há, manifestamente, responsabilidade do senhorio em manter o mínimo nas instalações que aluga, julgo eu. Portanto, há que obrigar a cumprir a obrigação de quem aluga aquele hospital. Se eles querem ampliar, se eles querem melhorar, eu acho que é um erro. É um erro melhorar, não é um erro melhorar, é um erro é manter as crianças naquela situação. É um erro manter as crianças da oncologia pediátrica, neste caso do isolamento, o internamento em isolamento, numas instalações fora do edifício central. Porque o problema dessas crianças que estão em isolamento é os transportes para o edifício central. Portanto, esse problema é que deve ser olhado de maneira... Temos que arranjar uma solução dentro do edifício central ou nos contentores que estão colados ao edifício central, de maneira que as crianças não sejam postas em risco a vida delas nesses transportes, que são efetivamente miseráveis. Essas ambulâncias não têm mínimo condições. Repare, portanto, nós temos é que dar... Já sabemos que a gala não vai ser construída amanhã, não está pronta amanhã. Infelizmente não é possível, antes fosse. Mas não é, nós temos que pagar nessas crianças que correm riscos de vida e que não é digno mantê-las naquelas condições e passá-las para o edifício central ou para um sítio colado ao edifício central para não darmos esses transportes. Portanto, é evidente que tudo que for melhorias, já sabemos que são bem-vindas. Agora, se calhar era pensar também em responsabilizar quem é o dono dos contentores e que não faz manutenção. Repare, muita polémica se levantou sobre as rendas que se pagavam e ninguém falou sobre isso. Há fotografias com água a correr, com variedíssimas situações e ninguém falou onde é que está o responsável daquilo, onde é que está a manutenção daquilo. Como é que o senhor deputado... Repare, uma das coisas que eu contestei na altura com o Presidente, com a Administração, com o Dr. Renato, que lhe disse e frisei várias vezes na comunicação social, havia um quarto onde tinha uma cortina. Eu perguntei ao enfermeiro-chefe, olha, a cortina. Ah, tenho aqui e-mails, andamos há 6 meses para pedir o orçamento. Uma cortina custa 5, 10 euros, 15 euros, não faço ideia. E demorou, a polémica foi instaurada em dia 10 de Abril e só em junho é que a cortina foi posta no sítio. Mas no dia 10 de Abril, quando a televisão estava em direto no hospital por causa desta notícia, desta polémica, o hospital teve o orçamento para colocar uma câmara de filmar na entrada do Joãozinho. Portanto, são coisas que não batem a cara com o crédito. A administração tem que perceber que as crianças que estão naqueles quartos, os miúdos, têm que ter condições dignas, têm que lhes dar conforto. Ninguém está ali por prazer. Ninguém está ali para passar o tempo. As pessoas estão ali para lutar contra a vida. E, portanto, quando eu digo e critico a administração do hospital, é que não querem saber. Repare, é um único hospital. O Hospital São João é o único hospital. Eu tenho um e-mail do administrador Dr. Renato a dizer que vão colocar os lugares suficientes em todas as entradas do hospital. E o senhor deputado vai lá e não tem lugar suficiente em todas as entradas do hospital. O senhor deputado vai lá, como eu assisti, uma pessoa, e relatei isto por e-mail ao administrador, e ele respondeu-me a dizer que era miserável, que era de lamentar, mas até hoje nada foi feito, e passaram-se meses a fio, uma pessoa sem pernas numa cadeira de rodas, à chuva e ao vento, porque não podia parar o carro à porta do hospital no lugar onde ele tinha direito de parar. Portanto, o hospital não cumpre, e isso é de lei, repare, eu imprimi a lei, o decreto-lei onde diz que é obrigatório ter lugares para mobilidade reduzida em todas as entradas, os parques de estacionamento, os hospitais, locais públicos, que recebem o público em geral, no qual o hospital se obriga, e eles nada fizeram. O senhor veio aqui ao Hospital de Santa Maria e tem dezenas deles espalhados para o hospital. No São João, não. Portanto, repare, a administração não quer mesmo que as pessoas se sintam bem. O hospital, repare, ninguém vai ao hospital, é daqueles sítios que ninguém vai por prazer. Só a obstetrícia para nascer filhos. Do resto, as pessoas vão porque vão curar alguma coisa que não é muito simpático, normalmente. Há uns mais graves, outros menos graves, mas quem vai não vai por prazer. Portanto, a administração tem que perceber, de uma vez por todas, que tem que criar condições às pessoas que utilizam o hospital para se sentirem bem, ou menos mal, neste caso. Tem que, repare, nós vimos a inauguração do Hospital Dia, o tal corredor que foi substituído por estas instalações, onde estão desde junho, foram inauguradas no dia 22 de junho. Repare, a administração desde dia 10 de abril até dia 22 de junho não deixou a comunicação social entrar no hospital nem falar sobre o assunto. Não deixava, não respondia, fazia-se perguntas, não respondiam, tudo era um mistério. Quando quiseram inaugurar as tais instalações onde está o Hospital Dia, em ambulatório, chamaram a comunicação social. Eu frequento essas instalações semanalmente, posso lhe dizer. E dei os parabéns, o facto de terem mudado, as instalações são melhores, efetivamente são melhores, mas vê-se que foi tudo feito para mostrar serviço e foi feito em cima do joelho. Nós vimos um responsável do hospital a dizer assim no dia 22 da televisão. Tínhamos 5 cadeirões, passámos a 7 cadeirões de tratamento. Tinham 3 cadeirões, continuam lá 3 cadeirões. Não estão mais, estão 3. Eu vou lá todas as semanas que me digo. Tínhamos 3 camas, vão passar a 5. Tinham 2 camas e passaram a 3. Uma cama de bebé que estava no corredor, que pode ver pela fotografia que lhe facultei há bocadinho, estava num corredor, passou a ter um compartimento em vidro para essa cama. Portanto, quando nós temos que utilizar argumentos que não correspondem à verdade para mostrar serviço, está mal. Nós temos que dizer, olha, nós melhorámos as instalações, são os que podemos dar neste momento, são melhores que as que tínhamos, vamos tentar melhorar ainda mais. Isso é que eu, repare, na sala onde fazem quimioterapia, as crianças em ambulatório, mais lhe digo, as máquinas onde correm os soros, para os médicos sabem melhor que eu, têm uma bateria, mas têm que ser ligadas à corrente muitas vezes. As fichas para ligar à corrente estão todas concentradas no mesmo espaço. Então, se nós tivermos 6 crianças a fazer quimioterapia, tem que estar todas ao colo umas das outras, porque as tomadas estão todas... Eu disse assim, olha, mas isto aqui não era melhor espalhar isto pela sala? Ah, não deixam, fica inestético. Ah, ouça, isto é quem quis fazer uma coisa, mas não puxou pela cabeça para ver o que era realmente preciso para satisfazer as necessidades. São pormenores, ouça, repare, são os tais pormenores, só quem vive a realidade é que se apercebe. Mas eu tenho uma coisa, que eu quando noto que alguma coisa não está bem, eu e outros pais... falamos com os enfermeiros, com as pessoas que lá trabalham, para ir melhorando. Só que diz, ah, isso tem que se pedir um requerimento, e o que é certo é que já foi inaugurado em junho, e ainda lá continuam as tomadas. O ar-condicionado não funcionava da sala da quimioterapia. A televisão para os miúdos, repare, como é que se mantém uma miúda de 3, 4, 5, 6 anos sem uma televisão, sem uma distração? Todos os corredores têm televisão, por tudo mais no hospital. E uma miúda está ali a fazer horas a fio, uma quimioterapia, não tem um motivo de distração, parece-me desajustado. Repare, nós temos que... As instalações são manifestamente melhores. Mas o ser feito em cima do joelho, só para mostrar serviço, é que está... O espírito é que está mal. E o espírito de aceitar a crítica... E nós temos que... A administração devia aceitar as críticas construtivas, positivas, para melhorar. E não ter vergonha de dizer assim, olha, isto foi sugestão de Manel, de Joaquim, dos pais, dos enfermeiros, dos médicos. Não ter vergonha de dizer assim, é em conjunto. Nós somos um conjunto de pessoas que querem o bem daquelas crianças. Dos utentes em geral, mas neste caso estamos a falar das crianças do Hospital São João. Portanto, acho que, mais uma vez lhe digo, quando eu não vejo o administrador do hospital a vir defender a dama dele quando vê o ministro a dizer que aquilo é manipulado, quando ele tinha dito que era miserável, não vejo que ele tenha tanto interesse em defender a dama dele, que é o hospital, e por isso é que é pago. Repare, nós víamos esta semana ou a semana passada o Dr. Correio Campos dizer que os gestores hospitalares eram contratados politicamente, eram nomeados politicamente. Para ser, tem que ter sensibilidade, tem que ter a competência, ou seja, e muitas vezes temos que nos impor perante quem manda, neste caso o governo. Este administrador entrou com este governo em funções, já julgo eu, portanto tem que se impor ao Sr. Ministro. Olha, isto é mesmo verdade que eu vim dizer, isto é, infelizmente é verdade. Temos que melhorar, temos sim, mas é verdade. Não venha dizer que é mentira, venha dizer que é mentira, porque infelizmente é verdade. Portanto, eu acho que aqui há um conjunto de situações que nós temos que ver, que tem que ser construída a nova ala. O projeto de 2012 pode ser reajustado? Sim, senhor. Agora, quanto tempo vai demorar a ser ajustado? E depois, vão lançar um concurso em janeiro, como dizia há bocado, para quê? Para um concurso de obra, um concurso público europeu por causa do montante ou um concurso de adjudicação direta por regime de exceção? É porque se vamos lançar um concurso público europeu, vamos estar mais não sei quantos meses à espera do resultado dele. E se ninguém contestar, se correr tudo bem. Repare, e quanto dinheiro se vai gastar nisso? Não será mais barato aproveitar o que já está, mesmo que alguns ajustes, os arquitetos farão isso melhor que nós, de certeza, alguns ajustes durante a obra podem ser feitos interiores. Repare, mas não parar o que é necessário, não parar o que é urgente, e já está orçamentado é mais fácil do que estarmos a voltar à estaca zero e novos concursos públicos. Acho que faz todo sentido haver uma resolução. Diga? Não. Portanto, acho que me parece... Em relação ao hipermercado que falaram aqui, repare, há uma carta de intenção, segundo eu pude apurar, da SONAI para poder construir um hipermercado na fronte do hospital. Se está bem ou mal, não faço ideia. Há uma intenção, não há nenhum protocolo assinado. Portanto, nem o hospital assinou com a SONAI, nem a SONAI disse que tinha interesse e poderia ter interesse em construir lá, contribuindo também para a construção. Mas não foi nada. Agora, repare, esqueça a SONAI, esqueça o protocolo. O Estado quer pagar, continua o que já está. Não fazem o hipermercado, tudo bem, mas vamos continuar o projeto. Se há dinheiro, já não precisamos do dinheiro da SONAI para nada. Portanto, vamos continuar o que já está. Portanto, acho que me parece que de uma boa notícia à má notícia. Repare, nós vemos na semana passada o despacho que foi feito, ou há 15 dias, o despacho que foi feito para a abertura do procedimento concursal. O procedimento concursal, o que é? É muita coisa e não é nada. Dá para tudo e não dá para nada. O que é que querem? Abrir um concurso público ou vão abrir um concurso de quê? Especifiquem. Qual é o problema de dizer? Vamos abrir um concurso para a revisão do projeto. Vamos abrir um concurso para um novo projeto. Para ser claros, porquê? Porque isto dá para que daqui a uns meses venham dizer, não, nós abrimos um procedimento concursal, estamos a levar para a frente tudo o que nos comprometemos, que era fazer um concurso novo. E nós não podemos dizer que não, porque realmente abrir um procedimento concursal. Agora, se for uma coisa específica, concreta, dizer assim, vamos abrir um concurso para a revisão deste projeto, e tem que estar pronto num curto espaço, porque isto é urgente. Vamos abrir um concurso para uma nova obra, tem que estar pronta a adjudicação, o regime excepcional, e tem que estar pronta a obra num curto espaço de tempo, que é urgente. Isso é que é claro. Portanto, estas frases, repare, estas frases que nós ouvimos neste espaço, que são tudo e não são nada, só vêm criar o clima de desagrado e de descontentamento dos utilizadores do hospital, porque nós vemos que é mais um pretexto para andar para a frente. Infelizmente, repare, porque eu não estou aqui por prazer, repare, não venho aqui expor publicamente uma situação dos miúdos, da oncologia, da pediatria em geral, porque me apeteceu agora vir para aqui debater a saúde daqueles miúdos. Não, vim para aqui porque achámos que era preciso fazer alguma coisa. E repare, mais uma vez digo, já não vai ser para o meu filho, vai ser para os que vierem e para os que lá estão. Portanto, nós temos o dever cívico e moral de poder ajudar a construir um país melhor para estes miúdos. Agora, se o Governo, outro dia o Primeiro-Ministro estava disposto a abrir um regime de exceção, está aqui representada a maioria, portanto o Bloco de Esquerda, PCP e PS, façam uma resolução para ser um regime geral, um regime excepcional. É um desafio, é um desafio. Repare, façam o que tem que... Repare, nós estamos aqui para um bem comum. Reparem numa coisa, deixe-me dizer uma coisa. Se o desafio tiver que ser... Repare, se o Governo tem maioria de voto com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, mas se os pais tiverem que fazer um desafio a todos os grupos parlamentares, o nosso objetivo é conseguir que aquilo se faça. Portanto, nós desafiamos todos, isto é o interesse de todos. Todos mostraram interesse em ir ao Porto ver as instalações, todos mostraram interesse em resolver o problema, todos vieram para a comunicação social dizer que tinham interesse e queriam ser parte da resolução e não parte do problema. Então juntem-se todos, se isto é um problema realmente de saúde pública, juntem-se todos e façam por unanimidade uma resolução para que isto seja feito o regime de exceção. Agora façam. Não é estar à espera, faça uma pergunta por escrito, estamos à espera de uma resposta e mais do mesmo, e vai passando o tempo. E cada dia que passa, as crianças sofrem. Cada dia que passa podem morrer crianças. Aliás, posso-lhes dizer que estamos a avaliar com um grupo de juristas que estão a ajudar nesta causa gratuitamente a possibilidade de interpor uma ação contra o Estado e contra os responsáveis que atrasam este processo, porque as crianças que têm problemas derivados destas instalações, destas mudanças de transportes, desta atrapalhada toda, não têm que ser prejudicadas por isso. Tem que haver alguém responsabilizado. E nunca há, em Portugal nunca há um responsável quando acontece uma coisa mal, nunca ninguém é responsável. Repare, nós estamos aqui a falar de situações que vão demorar meses, e as pessoas que lá estão no dia-a-dia, e os médicos chegam lá e que têm que ir para o edifício central, têm que fazer um TAC, e vai chover e lá vai o miúdo. E essas pessoas não são, ou seja, aqui não é um caso de saúde pública, tem que ser visto como tal. Portanto, acho que se têm vontade, juntem-se todos. E é o nosso desejo que realmente seja feito o regime de exceção e que todos, isto é um bem comum, um bem da sociedade, não é um problema do Porto, é um problema do Norte, que aquele hospital alberga pessoas do Norte inteiro e, portanto, acho que é, embora não tenhamos as figuras públicas, nem o Presidente da Câmara do Porto, a vir vestir esta camisola e a vir lutar por este projeto, mas isto é um problema da cidade e do Norte inteiro, portanto, e tem que ser tratado como tal, não é?
Bem, eu dava um minuto a cada grupo parlamentar, porque há vários pedidos, e portanto dava um minutinho para cada grupo parlamentar.
Sr. Presidente.
Quer pedir a palavra em que...
Já é só para fazer aqui um...
Porque já temos mais uma inscrição de um colega...
Mas em relação
de um colega,
à parte há pouco, que se gerou aqui uma situação que acho que...
Mas pede a palavra sobre a condição dos trabalhos, eu dou-lhe a palavra.
Sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor.
Queria só esclarecer aquilo que foi o meu à parte há pouco, no sentido que estamos aqui tipo, ouvir aqui um representante da associação que está a defender aquilo que são os interesses dos doentes que estão a ser tratados naquela instituição e aquilo que foi no âmbito do que estava a ser comentado, que existe várias situações desse género a nível nacional, mas que estava aqui a tratar daquilo que interessa, que aquilo que lhe interessa. E eu falei enquanto representante da instituição, da associação que está aqui a defender.
Percebeu-se na altura.
Não referi qualquer ponto pessoal.
Não, percebeu-se na altura, Sr. Deputado. Estava então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E ia começar precisamente por dizer que conheço o deputado João Marques e tenho a certeza que era essa a intenção que tinha. Enfim, a colega deputada socialista ao lado, que depois insinuou que havia aqui interesses com os supermercados, é que não me pareceu muito correto. Aliás, eu acho que é uma boa oportunidade para dizer de uma vez por todas, se tem qualquer interesse que não seja do seu filho e dos pais que representa, ligado ao Joãozinho, ou ligado aos supermercados, ou aos grandes grupos económicos malvados que aparentemente queriam tomar conta do hospital. Foi aqui dito aquilo que é verdade. Havia um projeto, é um projeto de 2012. Em setembro de 2017, o ministro dizia que concordava com aquele projeto. Foi dito em dezembro de 2017 que havia 20 milhões que iriam ser desbloqueados. O secretário de Estado adjunto, Fernando Araújo, disse que esse dinheiro estava na conta, dinheiro que nunca vimos, extrato da conta que nunca foi enviado a esta Assembleia. E portanto, não se compreende. Aquilo que o deputado Moisés Ferreira dizia é sensato, ou seja, há um projeto, vamos fazer os ajustes se forem necessários e avança-se. Agora, já estamos há 3 anos nesta conversa, 3 anos de governação. E agora é que vamos começar a ajustar? Agora é que vamos começar esta conversa? É nesse sentido, não é aceitável começar a voltar à estaca zero. E, portanto, há aqui um conjunto de promessas. Volvido um ano depois desta conversa começar com o Ministro da Saúde, voltamos a isto. E o Conselho de Administração tem mostrado incapacidade de responder. Viu-se ainda agora. Adquiriu um equipamento de radioterapia para o serviço que está sem funcionar por incumprimento contratual do próprio hospital. Ouvimos agora a situação dos queimados pediátricos. É situação atrás de situação totalmente inaceitável. Concluindo... Aliás, o Presidente do Conselho de Administração disse que se demitiria um mês depois se a situação não ficasse resolvida. Isto é em junho ou julho deste ano. Enfim, já percebemos. Eu só queria terminar, Sr. Presidente, dizer que foi aqui feito um apelo. O Partido Social Democrata apresentou em abril um projeto de resolução que foi aprovado por todos os partidos, que recomendava ao Governo que desbloqueasse imediatamente as verbas necessárias à construção da nova ala pediátrica. Da parte do PSD, nós já demos todas as ferramentas ao Governo e à maioria para fazer o que quer fazer. Agora, é uma questão do Governo assumir. Este é um regime de exceção e, enquanto Governo, assumir as suas responsabilidades e fazer, ou continuar a empurrar com a barriga, como têm feito até agora, o que não nos parece ser aceitável. Assim como não é aceitável, enquanto a obra não está concluída, não se resolverem minimamente as condições em que as crianças são atendidas neste momento.
Obrigado. Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Renato Sampaio. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Jorge Moreira Pires por este combate que está a fazer, que é um combate justo. Isso, e nós estamos solidários com o combate que está a fazer. O que nós já não aceitamos é que se politize uma situação que é dramática para as famílias e, sobretudo, para as crianças. E só quem viveu, como eu pessoalmente vivi, esse caso no Hospital de São João pode agarrar e perceber a dimensão de um problema deste. Por outro lado, também não aceitamos a diabolização do Hospital de São João, que é uma unidade de referência da saúde num plano nacional. E por outro lado, o Sr. Doutor, eu queria lhe dizer que eu ouvi com muita atenção toda a sua exposição, com a qual globalmente concordo, mas é um pequeno pormenor que eu discordo. É que o Doutor acha que houve melhoramentos, nomeadamente no Hospital Dia, que eu conheço bem, porque o senhor frequenta, eu há 4 anos que frequento aquele Hospital Dia todos os 3 meses e, portanto, estou bem informado de como é que aquilo funciona, mas o senhor já não critica só as obras que foram feitas, que até concorda com elas, mas critica o espírito que está por trás e subjacente àquelas obras. Isso é que eu já não concordo. Por outro lado, queria lhe dizer o seguinte, eu não vou discutir aqui o CNIM, porque o CNIM tem uma história que tem uma história que está ligada aqui à ala pediátrica. É que a direita em Portugal nunca aceitou a construção do CNIM. Nunca aceitou. E até propôs no governo do Dr. Barroso o fim do projeto do CNIM para se construir um hospital pediátrico no Hospital de São João. E foi em 2007, foi feito um programa funcional, e como o senhor todo deve saber, o programa funcional é aquilo, é base fundamental para a construção, para a concepção de um projeto de arquitetura, um programa funcional desta ala pediátrica, que não era uma ala oncológica, era uma ala pediátrica, era um verdadeiro hospital pediátrico, e foi feita exatamente em 2007. E o percurso vem todo por aí. E como é que nós chegamos aqui? Porque, entretanto, foi constituída uma associação, Sr. Presidente, um bocadinho...
Eu sei que o senhor vem cá poucas vezes à comissão, mas
há cá coisas
aqui,
que é preciso ficarem esclarecidas.
Certo, mas temos de ter aqui algumas regras.
E a questão que se coloca é que nós chegamos até aqui. É que nos chegamos até aqui. E aí o Bloco de Esquerda e o PC colocam bem o problema. É que uma associação privada, como foi feita, e depois a transição, a dificuldade da transição, porque, como sabe, o Dr. Arroja não queria abrir mão da construção desse hospital, não sei quais eram os interesses que estavam por trás, eu não vou fazer aqui nenhuma insinuação, mas a verdade é que ele não queria abrir mão da transição dessa associação privada para o Hospital São João, para construir a ala pediátrica e com dinheiros públicos, e é exatamente isso que atrasou todo este processo. Agora quero,
muito obrigado,
dizer,
Sr. Deputado.
Quero dizer aqui, eu percebo que o PSD queira saber a conta bancária do Hospital São João. Eu gostava que o PSD tivesse a mesma preocupação quando em 3/3/2015 foi lançada a primeira pedra, pedir onde é que estava o cabimento orçamental para poder lançar essa primeira pedra.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra...
Isso é a experiência que tem, nós não temos essa experiência.
Ao grupo parlamentar do... Senhores deputados, se me permitem, dava agora a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, nesta última intervenção, na verdade...
Aqui nesta...
Queria agradecer, era a presença do Dr. Jorge Moreira Pires, a informação que nos trouxe e até as opiniões que lançou, enfim, sobre algumas questões que o Bloco de Esquerda até lançou também para debate, nomeadamente sobre a ampliação daquela estrutura provisória, enquanto não há aula pediátrica, o novo edifício construído. Acho que é importante nós ouvirmos de quem conhece e de quem se bate por uma obra que é, obviamente, justíssima e que nós partilhamos. Gostava só de dizer uma coisa que não disse na primeira intervenção e de sublinhar algo que disse, que é o profissionalismo e a excelência dos profissionais. Acho que é sempre de sublinhar isso, porque muitas vezes nós sabemos que com poucas condições, não só de edifício, mas até muitas vezes com poucas condições de trabalho, fazem mesmo muito. E é justíssima essa palavra aos profissionais de saúde do Hospital São João, do Serviço Nacional de Saúde em geral. Queria só dizer-lhe, novamente, sublinhar o compromisso do Bloco de Esquerda, que foi aquele que já disse. Nós também queremos que esta obra seja lançada e concluída o mais rapidamente possível. E estamos interessados em fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso aconteça. Não acreditamos que o despacho seja o voltar à estaca zero, pelo contrário. Acreditamos que é um passo muito positivo, mas insuficiente. E, portanto, ainda é preciso agora concluir tudo o resto. A revisão do despacho, garantir que quando for lançada, quando estiver em condições de lançar a obra, há autorização para mexer na verba, garantir que, entretanto, há o tal investimento nas instalações e na estrutura que é provisória e garantir também que não há depois obstáculos adicionais a que a obra aconteça, evolua e se conclua. O nosso compromisso é esse, sei que estamos desse ponto de vista certamente de acordo e é bom que do Bloco de Esquerda e certamente a Assembleia da República, mas falo pelo Bloco de Esquerda, possa contar permanentemente com a presença da Associação, com os contributos que a Associação tem para dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra,
Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Renovando os cumprimentos de há pouco, como é óbvio também, um cumprimento adicional ao Dr. Jorge Moreira Pires. Sr. Doutor, a única coisa que nós devíamos estar à volta desta mesa a discutir é... quando é que vamos fazer o hospital e que seja o mais rapidamente possível. Eu sinceramente acho que e até me parece que haverá um consenso em torno disso. Aliás, quando o CDS, depois de visitar, depois de fazer um conjunto de perguntas ao Ministro das Finanças, onde ele muito infelizmente respondeu aquela coisa muito insensível para as famílias, a dizer que não comentava fotografias, apresentou uma resolução que foi aprovada por unanimidade, a lógica era exatamente essa. Era podemos passar efetivamente para a fase da obra. Ah, já há projetos, já há condições para fazermos, vamos passar para a fase da obra. E mais uma vez, nós vimos aqui que alguns partidos políticos não estão interessados, pelos vistos, em fazer isso. E, portanto, eu tenho imensa pena que, neste caso, me pareça que a ideologia foi colocada à frente das pessoas. Dizer, eu até admito uma coisa, sou deputado, eu até admito uma coisa, eu admito que seja legítimo que um governo diga, nós não queremos ter privados neste projeto. Isso é legítimo. O que não é legítimo é um governo dizer, nós não queremos privados neste processo. Suspenderam em 2016 uma obra que já estava em marcha. O Sr. Doutor lembrou aqui bem que já houve até pagamentos feitos a construtoras, quase meio milhão de euros, exatamente para esta obra. Dizer, nós queremos que isto seja feito com dinheiro público. Só... Depois, não, é que quando suspendeu, em 2016 não fez nada, em 2017 não fez nada, e em abril de 2018, depois de uma pressão, e eu quero lhe agradecer também por ter levantado essa mesma pressão pública, depois de ter levantado essa mesma pressão pública, o Governo devia dizer, não, afinal já temos aqui o dinheiro. E chegamos a setembro de 2018 e, afinal, o dinheiro é para quê? O dinheiro é para lançarmos um concurso para a concessão e idealização do projeto. Nós sabemos todos o que é que isso quer dizer. Estamos a empurrar para 2019. 2019 há eleições, virá um novo Governo. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. E, portanto, o Sr. Deputado, não me leva mal. Há aqui um pai... que é pai de uma criança que está a sofrer condições todos os dias que o senhor deputado viu e que eu vi. E, portanto, o que eu acho que este pai não merece é fazer aqui uma discussão de pequena política em torno de uma coisa que é a vida de muitas crianças, senhor deputado. E por isso mesmo, senhor deputado, eu, senhor deputado, para mim o que me parece muito relevante é nós darmos uma resposta a este senhor e a todos os pais que estão todos os dias a ir àquele serviço. Quando é que esta obra vai acontecer e como é que nós conseguimos melhorar as condições de vida daquelas crianças, daquelas famílias, enquanto a obra não acontece. E por isso mesmo, Sr. Deputado, vir aqui com desculpas de mal pagador a dizer aí o problema é com o problema público, quando foram os senhores que cortaram a obra que estava em curso e nem sequer tiveram a capacidade de poder fazer qualquer coisa, nós percebemos o que é que quer dizer. É desresponsabilização política. E por isso mesmo, mais uma vez, Sr. Doutor, o que me parece aqui, olha, Sr. Doutor, a única pedra que foi lançada foi a primeira pedra da obra. Quem suspendeu isso, pelos vistos, foi um governo que tem o apoio do Bloco de Esquerda. Mais uma vez, com isto
pode concluir.
Já estou a ultrapassar o meu preso. Mais uma vez nós vemos a prova provada é pôr a ideologia à frente das pessoas e isso merece o total repúdio do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra para concluirmos este debate ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta é uma questão ideológica e o CDS diz que não é uma questão ideológica quando entregou o projeto e a construção de uma ala pediátrica a privados e a mecenas. Desculpem, mas é uma opção ideológica do governo PSD que se revelou desastrosa, porque a obra não avançou. Antes, pelo contrário, criaram-se entraves que permitiram desresponsabilizar o Estado. E essa era a concepção ideológica do CDS e do PSD. Portanto, houve o governo PSD e o CDS criaram entraves, sim. E o governo PSD e CDS-PP optaram por este caminho que foi desastroso e importa que as pessoas em casa e os pais das crianças percebam que nós não podemos desresponsabilizar o Estado como PSD e CDS-PP queriam fazer. O Estado tem que assumir as suas responsabilidades na construção do Serviço Nacional de Saúde. Não há cá mecenas, nem interesses privados a entrarem no Serviço Nacional de Saúde. Ele tem que ser público. E PSD e CDS-PP carregam o peso da responsabilidade do atraso da construção da ala pediátrica, quer o queiram, quer não queiram. Dito isto, o governo PS...
Senhores deputados, deixem finalizar os senhores deputados.
A bancada do PSD e CDS-PP está mais preocupada com os mecenas privados do que com a coisa. Mas está bem. Mas deixem...
Senhores deputados, deixem acabar. O senhor deputado Jorge Machado está quase a concluir.
O governo Partido Socialista atrasou, nomeadamente, a saída da portaria de extensão de encargos. Nós lutámos e muito para a portaria de extensão de cargos saísse. Ela saiu. Ela permite a utilização do dinheiro. É preciso ultrapassar todos os problemas burocráticos para que a construção avance o mais depressa possível. E é nesse sentido que iremos intervir e o Grupo Parlamentar do PCP irá dar um contributo para que a construção avance o mais depressa possível, responsabilizando o Estado por aquilo que tem que ser a sua própria responsabilidade,
obrigado,
não atirando para terceiros, como desastrosamente aconteceu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra para finalizarmos aqui ao Dr. Jorge Moreira Pires. Sr. Doutor, de uma forma sucinta.
Muito obrigado. Quando vejo dizerem que não querem que os privados interfiram no Serviço Nacional de Saúde, só tenho que dizer uma coisa. Eu, em abril, quando levantei esta questão, disse-o publicamente, que não entendo, se o Estado não quer que os privados façam o trabalho do Estado, porque é que o Hospital São João contrata serviços fora que a quantidade dos exames que faz fora era o suficiente para comprar uma máquina para o hospital? Eu estou a falar de um PET, especificamente de um PET, este senhor saberá o que é, porque se frequenta a parte da oncologia sabe o que é um PET. Um PET é um exame muito complexo, é muito caro. Repare, e o Hospital São João, que tem um plano de negócios do diretor de serviço desde 2009 para comprar uma máquina, anda a contratar fora, no qual eu me incluo, meu filho já fez contratado pelo hospital. Não, fez nos Lusíadas e na CUF. Repare, e vai fazer, mas o IPO não faz para o Hospital São João. Desculpe, fiz uma semana passada, mas repare, mas como é que a administração pública utiliza, repare, gasta por ano fora o mesmo dinheiro que gastaria em casa? Melhor, faria para os hospitais públicos da região norte o mesmo exame e ficava a receber o dinheiro na esfera pública em vez de ir para a esfera privada. Portanto, os privados já estão metidos no Serviço Nacional de Saúde porque é interesses que nós não controlamos. Agora, então vamos dizer ao Hospital São João, faz 800 pets por fora por ano no privado, então comecem a fazê-los cá. O diretor do serviço tem um plano de negócios para que essa máquina seja comprada. Muito menos é admissível uma administração do hospital vir dizer que deu lucro de 3 milhões, cerca de 3 milhões de euros. O hospital não é feito para dar lucro, o hospital é feito para servir os utentes e para gastar o orçamento que todo tem. Não é para dar lucro, é para utilizar tudo o que tem e às vezes o que não tem, tem que o pedir ao governo, exatamente porque há sempre necessidades para além daquilo que nós temos orçamentado. Portanto, não entendo se não querem a esfera privada, como é que consentem que os públicos venham. É evidente que eu não estou a dizer que o hospital tem que comprar uma máquina para fazer um exame por ano, não faz sentido. Agora, fazer o número de exames suficientes para ter uma máquina e ser rentável ao Hospital São João, não faz sentido fazê-lo fora. É uma questão. Isto já vem desde 2009. O plano de negócios do diretor de serviço vem desde 2009. Quem estava no governo não era o PSD. Eu não tenho nada a ver com o governo. Agora, na altura eram outros. Repara, isto é uma coisa que se arrasta ao longo dos anos. Portanto, há interesse ou não há interesse do Estado em fazer a coisa, utilizar o dinheiro bem gasto? Se calhar não há. Digo eu. Não deve haver interesse, porque senão faziam, porque isto é uma questão de gestão. Porque é que eu vou gastar fora se posso ser rentável aqui dentro? Portanto, em relação ao deixe-me só concluir e dizer uma coisa. Em relação à associação que começou a obra, o senhor disse que havia alguns entraves na saída da obra e tal. Eu pergunto assim, alguma vez alguém do governo ou do hospital sentou à mesa com a pessoa, com o presidente da associação para fazer um protocolo e cancelar tudo o que está assinado para trás? Porque há protocolos assinados que têm que ser cancelados. Algum dia se sentaram à mesa para que isso fosse feito? Ou é só dizer, a partir de agora já não queremos nada consigo, porque foram ter com ele quando foi preciso, e agora já não queremos nada consigo, não há. Mas se calhar nunca...
Não houve reunião, claro, para que ele...
Eu estou a perguntar se houve, não sei se houve.
Mas agora...
Pronto, e pôr a pessoa a falar. Vamos pôr o Dr. Pedro agora a falar sobre o assunto, o que é que ele faz para largar a obra e o Estado continuar a obra. Repare, e queria também agradecer a possibilidade de ter vindo aqui. Espero que tenha servido para que o problema seja transmitido com alguma exatidão e com alguma substância a suficiente para que todos os grupos parlamentares adiram a um regime de exceção e que ponham, efetivamente, a obra a andar para a frente, que é isso que as crianças precisam e os médicos precisam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Jorge Moreira Pires. Eu penso que podemos terminar aqui a nossa reunião.